Deus te abençoe. É uma alegria entrar em sua casa. Se você estiver em nossa área, por favor, pare e faça parte de um dos nossos cultos. Eu prometo que vamos fazer você se sentir em casa. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu ouvi falar sobre esse homem que era muito mesquinho com o seu dinheiro. Pouco antes da sua morte, ele fez sua esposa prometer que o enterraria com 50 mil dólares que ele tinha guardado. Sua esposa relutantemente concordou. No funeral, antes de fecharem o caixão, ela colocou furtivamente aquela pequena caixa de madeira. Sua amiga disse: Shirley, você não enterrou o dinheiro, não é? A esposa disse: claro que sim. Eu sou cristã, eu não posso mentir. Ela disse: você quer dizer que enterrou ele com 50 mil dólares? A esposa disse: sim, eu fiz um cheque. Eu quero falar com você hoje sobre direção diária. Deus disse em Salmos que Ele nos conduzirá pelo melhor caminho para as nossas vidas. Ele tem a sabedoria que precisamos, a orientação, a direção, mas não irá acontecer automaticamente. Todas as manhãs temos de ir até Ele e dizer: Deus, mostre-me a minha missão. Mostre-me o que fazer. Mostre-me para onde ir. Dê-me as palavras para falar. Pedindo sabedoria por orientação, isso é um ato de rendição. É preciso humildade para dizer: Deus, o Senhor sabe o que é melhor para mim. Eu não posso fazer isso sozinho. Eu preciso da sua ajuda. Abra as portas certas, feche as portas erradas, faça o caminho claro. A Escritura diz que quando você reconhece a Deus em todos os seus caminhos, Ele vai dirigir sua trajetória. Mas muitas vezes fazemos nossos planos sem consultar a Deus. Então pedimos que Ele abençoe esses planos. Nós nos perguntamos por que é uma luta e por que parece que é sempre uma subida. Estamos fazendo o contrário, estamos dando um passo e então pedimos ajuda a Deus. O jeito certo é pedir a Deus primeiro. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Devo namorar essa moça? Devo iniciar esse novo projeto? Devo fazer essa compra? Se você sentir paz sobre isso, então vá em frente. Se não, adie, sabendo que Deus sabe o que é melhor para você. Na oração do Pai Nosso, Jesus orou: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Ele não disse nosso pão semanal, nosso pão mensal. Joel, eu vou à igreja todos os domingos. Não, todas as manhãs você precisa ir a Deus para o seu pão de cada dia, sua sabedoria diária, direção diária. Muitas vezes estamos tentando fazer as coisas somente em nossa própria força, nosso próprio intelecto, nossa própria capacidade. Isso vai nos limitar. Deus pode ver coisas que você não pode ver. Ele conhece as pessoas certas que devem estar na sua vida. Ele sabe onde está o perigo, onde estão os becos sem saída. Deus sabe como catapultar você em seu destino. Você tem uma vantagem. Você está tirando um tempo para o seu pão de cada dia? Às vezes, saímos correndo de casa e eu estou com pressa, não tenho tempo hoje. Joel, eu tenho que chegar ao trabalho. Eu vivo por este princípio. Nunca encontre outras pessoas antes de se encontrar com Deus. Se você pegar um tempo para reconhecer a Deus, diga: Deus, eu preciso do Senhor hoje. Guia-me, oriente-me, mantenha-me no caminho certo. Não só o seu dia vai ser melhor, mas Deus vai afastá-lo de cometer erros. Poucos anos antes do meu pai ter com o Senhor, Vitória e eu encontramos uma licença de construção para a última estação de televisão de potência máxima aqui em Houston. Eu ia passar anos nos bastidores de Lakewood fazendo a produção de televisão. Estava animado sobre poder colocar essa estação no ar. Estávamos construindo a partir do zero. Tivemos de encontrar um lugar para a torre, comprar a programação, contratar a equipe. Enquanto era emocionante, eu não tinha nenhuma experiência em transmissão de televisão. Eu sei um pouco sobre a produção, mas isso estava além da minha experiência. Eu tive que fazer o que eu estou pedindo para você fazer. Eu começava cada manhã dizendo: Deus, eu não posso fazer isso em minha própria força, minha própria habilidade, eu preciso da sua ajuda. Senhor, guia-me para as pessoas certas, leve-me pelo caminho certo. Deus, me impeça de cometer um erro. O que eu estava fazendo? Obtendo meu pão de cada dia, minha instrução diária. Em um ponto, nós estávamos prestes a comprar o equipamento mais caro e importante para a estação. Ia custar alguns milhões de dólares. Agora nossos engenheiros haviam pesquisado, apresentaram sua recomendação para marca e modelo. Mas alguns dias antes de colocar a ordem de compra, um amigo meu, que eu não falava há anos, me ligou do nada. Nos falamos aproximadamente 15 minutos. Pouco antes de desligar, ele fez um comentário sobre o fabricante do equipamento que estávamos prestes a comprar. Ele disse, de passagem, como eu tinha ouvido que aquela companhia estava em dificuldade e que eles poderiam sair do mercado. Ele fez a declaração, eu me sinto mal pelas pessoas que possuem o equipamento deles. Ele não tinha nenhuma ideia de que estávamos prestes a fazer um pedido com eles. Quando eu ouvi aquilo, arrepios subiram e desceram pela minha espinha. Eu não sabia, mas Deus estava usando ele para falar comigo. Quando eu desliguei, liguei para os nossos amigos de janeiro, eles pesquisaram e descobriram que o que ele estava dizendo era verdade. Se ele tivesse ligado alguns dias depois, seria tarde demais. Teríamos ficado presos com algo que poderia ter sido uma grande dor de cabeça, que poderia ser um equipamento desatualizado, não compatível. Algumas pessoas pensam que isso é uma coincidência, mas eu sei que foi dirigindo os meus passos. Isso é o que acontece quando você tem o seu pão de cada dia. Quando todas as manhãs você pede a Deus sabedoria, você está mostrando a sua dependência dele. Quando você se humilha assim, a Escritura diz, Deus te exaltará. Muitas pessoas no dia de hoje são muito orgulhosos, pensam, não preciso de ajuda, eu posso fazer isso sozinho. Veja como eu já sou bem sucedido. Pense sobre onde você poderia estar se você começasse a reconhecer Deus. Pense nos erros que ele poderia ter te salvado. Pense sobre a oportunidade, o favor, as portas que você não pode abrir, mas que Deus pode abrir. Não faça por conta própria. Isso vai te limitar. Comece tendo o seu pão de cada dia, sua direção diária. Quando os israelitas estavam no deserto, se dirigindo para a terra prometida, Deus lhes deu maná para comer todas as manhãs. Era algo como o pão que se formava no chão. O maná só durava um dia. Todas as manhãs, eles tinham que sair e obter um suprimento fresco. Tenho certeza de que algumas pensaram, eu não tenho vontade de sair amanhã. Eu vou economizar tempo e energia. Eu vou reunir o suficiente para a semana toda. Eles acordaram na manhã seguinte, todo aquele maná estava estragado. Você não podia comer. O princípio era que eles tinham que sair e obter maná fresco todos os dias. A palavra maná, no hebraico original, é traduzida como o que é. Quando vamos a Deus para o nosso maná fresco de todos os dias, a atitude correta é, Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Qual é minha missão? Não dando ordens a Deus, dizendo o que fazer, como fazê-lo. Em vez disso, Deus, mostre-me o melhor caminho. Mostre-me como superar esse problema. Mostre-me como realizar meus sonhos. Você está recebendo o seu pão de cada dia? Você está verificando com a sede para obter a sua tarefa todas as manhãs, perguntando a Deus o que é isso? Ou você está no piloto automático, apenas fazendo o que você sempre fez? O desafio com essa abordagem é que o que funcionou no passado pode não funcionar hoje. Às vezes, Deus vai fazer as coisas de uma maneira diferente. Quando os israelitas precisavam de água, lá no deserto eles estavam com sede. Deus disse a Moisés para bater na rocha. Ele golpeou e a água fluiu livremente. Outra vez, quando eles precisavam de água, a mesma situação, Deus disse a Moisés para falar com a rocha. O problema era que Moisés estava no piloto automático. Ele não ouviu, ele pensou, eu entendi, sem problemas, eu não preciso verificar com a sede, eu não preciso obter diariamente direção, eu já superei esse problema antes, eu posso fazê-lo outra vez. Ele bateu na rocha, mesmo problema, mesmo deserto, rocha semelhante, mas Deus tinha um plano diferente. Deus estava dizendo, Moisés, só porque eu tive que fazer dessa maneira da última vez, não significa que eu quero que você faça dessa maneira dessa vez. O que eu estou dizendo? Você não pode viver de maná de ontem e esperar ter a vitória hoje. A informação de ontem pode não funcionar hoje. Deus é um Deus de frescor. Ele gosta de fazer coisas novas. É fácil ficar preso numa rotina, pensando, eu não preciso de direção diária. Joel, eu já superei esse problema antes. Eu vou usar as mesmas táticas para superá-los dessa vez. Como Moisés, às vezes o jeito antigo não funciona. Você precisa obter algum maná fresco. Senão, você vai continuar batendo na rocha, quando você deveria estar falando para a rocha. É um pequeno ajuste, mas você só vai ouvir se você estiver recebendo o seu pão de cada dia. Fique aberto à mudança. Esteja disposto a tentar algo novo. O que fez você ter sucesso há 5 anos pode não torná-lo bem-sucedido hoje. O que funcionou em seu casamento no passado pode não funcionar hoje. Por que você não obtém um pouco de maná fresco? Tenha atitude. Deus, eu estou pronto para coisas novas. Eu ouvi dizer, se você não inovar, você vai evaporar. Você não pode confiar no que te trouxe onde você está. Para mantê-lo onde você vai. O mundo está mudando. Alguém quer o seu trabalho. Alguém quer o seu cônjuge. Alguém quer os seus sonhos. Você não pode se dar ao luxo de ficar no piloto automático e apenas aproveitar a viagem, fazer as coisas da mesma maneira. Você vai ser deixado para trás. A boa notícia é que Deus tem um favor diário. Ideias diárias, sabedoria diária, abundância diária. Se você permanecer aberto, ele vai levar você à plenitude do seu destino. Por que Moisés não pôde bater na rocha novamente? Funcionou da primeira vez. É porque Deus quer que nós confiemos nele. Não em alguma fórmula. Pensando bem, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, e se eu fizer aquilo outro, então Deus me abençoará. Se isso fosse tudo que precisamos, realmente não precisaríamos de Deus. Bastava seguir esses passos para o sucesso, basta continuar batendo na rocha. De propósito, Deus muda o método. Assim nós teremos que ir até Ele para o nosso pão de cada dia. Ele está procurando pessoas que conheçam que Ele é a fonte da nossa força, Ele é a fonte do nosso sucesso. Nele está a saúde, a liberdade, as ideias, a abundância. Quando você confia nele, ele vai levar você de vitória em vitória. Mas aqui está a chave. Ele pode não fazer da mesma maneira. Pode ser que você esteja preso. Você não está vendo o progresso que você deveria, porque você ainda está batendo na rocha. Quando você deveria estar falando com a rocha. Você está preso à tradição, na maneira como aconteceu no passado, tentando duplicar a mesma maneira, quando Deus está querendo fazer uma coisa nova. Uma nova maneira, com novas ideias, com novas pessoas, trazendo novos talentos para fora de você. Se você começar a receber o seu pão de cada dia, ouvindo o que Deus está dizendo agora, então você vai ver aquela água começar a fluir para fora da rocha de maneiras maiores. Davi entendeu esse princípio? Em 2 Samuel 5, ele tinha acabado de se tornar rei sobre Israel, quando os filisteus souberam disso, desceram aquele vale para atacá-lo. Agora, Davi era um guerreiro. Ele tinha conquistado muitos exércitos. Sua natureza era de atacar. Mas é por isso que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. O versículo 19 diz, Davi perguntou ao Senhor, eu devo atacar os filisteus? O Senhor vai me entregar esse inimigo? Note sua humildade. Ele não disse, eu entendi, eu estive lá, eu já fiz aquilo, nenhum problema. Ele separou tempo para consultar o Senhor. Antes de ir para a batalha, ele ficou quieto e disse, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Ele estava recebendo sua direção diária. Ele não assumiu porque funcionou no passado, ia funcionar bem ali. Ele fez uma pergunta muito significativa. Deus, o Senhor vai me entregar esse inimigo? Parecia que aquilo seria algo garantido. Ele foi simplesmente encarregado dos israelitas, o povo escolhido de Deus. Certamente Deus não permitiria que fossem derrotados. Mas o fato é que não devemos lutar em todas as batalhas. Davi era esperto o suficiente para perguntar, eu devo atacar? Ele estava dizendo, Deus, se eu for lá, o Senhor vai comigo? Ele estava mostrando a sua dependência de Deus. Ele reconheceu de onde vinha a sua força, o seu favor, a sua habilidade. E às vezes, nós assumimos que se há um obstáculo, há algo tentando nos parar, não há nenhuma dúvida. Entre lá e vá para a batalha. Deus está do nosso lado. Mas uma abordagem mais sábia seria dizer, Deus, qual é o seu plano? Como o Senhor quer que eu responda a essa oposição? Devo atacar? Eu devo ficar quieto e deixar o Senhor lutar por mim? Se eu for, Deus, o Senhor vai comigo? Todos nós lutamos batalhas, aonde nós saímos do jeito que pensamos. Talvez seja porque não indagamos o Senhor. O versículo 19 continua dizendo, o Senhor disse a Davi, vá, porque eu certamente entregarei os filisteus a você. Uma vez que ele teve a direção clara, uma vez que ele sabia que tinha a bênção de Deus, ele foi lá e derrotou os filisteus. Mas se fizéssemos como Davi e perguntássemos ao Senhor, antes de entrarmos em conflito, antes de tomarmos grandes decisões, fosse para Deus, para a direção diária, para o maná diário, isso nos evitaria muito sofrimento e dor. Eu aprendi, o que Deus ordena, Ele nos pagará. Mas Deus não é obrigado a trazer a vitória às batalhas que não deveríamos estar. E sim, Deus é misericordioso, sim, Ele vai nos ajudar, mas é muito melhor indagar ao Senhor antes de tomar decisões importantes. Alguns meses mais tarde, os filisteus voltaram ao mesmo vale para atacar Davi novamente. Davi poderia ter pensado, isso é um acéfalo, eu nem preciso orar sobre isso dessa vez, eu sei o que fazer, é só ir lá e atacar. Mas Davi percebeu que não poderia viver do maná de ontem. Ele sabia que a informação de ontem pode não ser apropriada para o desafio de hoje. A Escritura diz, Davi indagou o Senhor novamente e o Senhor disse, não os ataque. O mesmo vale, o mesmo inimigo, mas Deus disse, dessa vez eu vou fazer de uma maneira diferente. Eu não quero que você vá e ataque. Eu quero que você rode em torno deles. Ele continuou a dizer, quando eles ouviram o som do farfalhar nas amoreiras, que era um sinal de que eles tinham ido antes deles para derrotar seus inimigos. Então, eles iriam entrar imediatamente. Mas se Davi não tivesse indagado ao Senhor, ele teria feito da primeira maneira. Isso é bom senso. Ei, funcionou da última vez, tenho certeza que vai funcionar dessa vez. Mas os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Ele não quer que você fique viciado em uma fórmula. Ele quer que você fique viciado nele. Quando você desenvolve esse hábito de ir a Deus para o seu pão de cada dia, para a direção diária, dizendo, Deus, como o Senhor quer que eu responda? Como devo lidar com essa situação na minha saúde, minhas finanças? Deus, dá-me a tua sabedoria, a tua percepção, o teu favor. É assim que Deus vai te conduzir no melhor caminho para a tua vida. Em meus 20 e poucos anos, havia esse casal que eu conhecia, que eu realmente gostava. Eu fiz mais do que deveria para ser bom para eles. Eles eram amigáveis comigo, mas era como se sempre eu não estivesse fazendo o suficiente. Minha natureza era fazer mais. Eu mostrei eles favor. Quando eles, vários anos depois, mudaram-se para uma cidade diferente, eu dei-lhes dinheiro para seus custos de mudança, ajudei a arrumar a sua casa. Como eu sabia, era o que eu deveria estar fazendo. Pegando a estrada certa, andando a milha extra. Eu me sentia bem sobre isso e acreditei que Deus me abençoou por isso. Mas alguns anos depois de terem se mudado, eu recebi a notícia de um amigo meu que eles estavam chateados comigo, porque eu não acharam que eu os ajudei o suficiente. Que eu os tinha ajudado, e eu os tinha ajudado mais do que qualquer pessoa. Naquela época, isso realmente me incomodou, porque eu queria que todos gostassem de mim. Eu estava tentado a ir lá e tentar fazer mais e tentar compensá-los. Mas quando eu orei sobre isso, quando eu pedi a Deus pela direção diária, eu ouvi tão fortemente, não uma voz alta, mas aqui dentro, ele disse, Joel, deixe-os sozinhos. Eles nunca vão ser por você. Mesma batalha, mesmas pessoas, mas abordagem diferente. Se eu não tivesse aprendido o que eu estou dizendo hoje, para obter direção diária, eu ainda estaria frustrado, tentando convencer alguém a gostar de mim, que nunca ia gostar de mim. Você está lutando batalhas que você não deveria lutar? Se Deus não lhe deu permissão, então você vai fazer em sua própria força, sua própria habilidade. Será uma luta constante. Não há nenhuma graça nisso. E só porque estava certo da última vez, não significa que está certo dessa vez. Como Davi, você pode ser hábil na batalha. Você é duro, você pode assumir o melhor para eles, mas você tem que verificar com a sede. Você tem que obter a sua atribuição. Deus, eu deveria lutar essa batalha? Mostre-me os passos certos a seguir. Então, escute o que você está sentindo aqui. Não na sua cabeça, mas no seu coração. A Escritura chama isso de voz mansa, pequena. É uma impressão. Você não pode explicar, você só sabe que é isso que deveria fazer. Esse é o Deus que te dá a direção diária. Esse é o lugar onde Josué e os israelitas saíram do caminho. Eles tinham acabado de ver as muralhas de Jericó caírem, grande milagre, e os derrotaram outros exércitos ao longo do caminho. O favor de Deus estava sobre eles. Mas havia um grupo de pessoas chamado Gibeonitas. Eles moravam perto de duas cidades, e de onde Josué e os israelitas estavam acampados. Quando eles ouviram como os israelitas eram poderosos e bem-sucedidos, eles sabiam que não podiam competir com eles. E eles dois seriam expulsos das suas terras. Então eles vieram com um plano para tentar enganar Josué. Carregaram seus burros com sacos velhos, degradados, rasgados. Eles deixaram roupas que tinham buracos, sandálias que estavam caindo aos pedaços. Eles deixaram a comida exposta de propósito, com uma finalidade, ficasse velho, mofada e passada. Eles fizeram isso para fazer parecer que eles haviam viajado uma grande distância. Eles apareceram no acampamento de Josué e disseram: Josué, nós viemos de uma terra muito distante. Temos viajado por meses e meses. Estamos cansados, nós estamos com fome. Por favor, Josué, faça um tratado de paz conosco. Deixe-nos viver aqui. Nós prometemos que trabalharemos para você. Josué disse: com efeito. Como eu sei que você não é uma dessas cidades vizinhas que eu estou prestes a conquistar? Como eu posso ter certeza de que você não mora perto? Ele disse: José, olha para esse pão. Ele foi recém-assado quando saímos de casa. Agora ele está velho e mofado. Olhe para essas roupas. Elas estavam limpas quando saímos. Essa camisa tinha goma nela. Olha agora, Josué disse, deixe-me ver o pão. Ele olhou para ele, estava velho, cheirava mal. A escritura diz: os israelitas examinaram o seu pão, mas não consultaram o Senhor. Parecia que eles estavam dizendo a verdade. Tudo na superfície parecia que eles eram pessoas direitas. Então Josué assinou um tratado de paz com eles, dizendo: bem, vocês podem viver aqui. Não se preocupe, nós nunca vamos ferir vocês. 3 dias depois, a verdade apareceu. Josué descobriu que eles não eram quem eles disseram que eram. Eles eram uma das cidades que ficava apenas duas cidades dali. O povo israelita estava furioso. Eles estavam prontos para eliminá-los, deixá-los ter o que mereciam. Josué disse: não, não toque neles. Nós lhe demos a nossa palavra. Se quebrarmos nosso acordo, Deus virá contra nós. Foi uma grande dor de cabeça. Tudo poderia ter sido evitado. Todo o problema foi que eles não consultaram o Senhor. Eles apenas olharam para aquilo na superfície. Tudo parecia bem. Mas Deus pode ver coisas que não podemos ver. E é por isso que você precisa ir até Ele antes de se envolver com as pessoas, antes de assinar o contrato, antes de colocar o dinheiro. Faça um favor a si mesmo. Consulte o Senhor. Porque as pessoas nem sempre são quem dizem ser. Eles podem mostrar-lhe um lado, o lado que eles querem que você veja, mas Deus pode ver o pacote inteiro. Você não pode ficar tão preso em quão fina ela é, como ela é linda. Mas, Joel, ele é alto, moreno, bonito e rico. Eu não tenho que consultar o Senhor. O Senhor apenas respondeu minha oração. É melhor você voltar, Josué. Você pode acabar com alguém que não é quem você acha que é. Se você for casado, não diga amém agora. Haviam duas jovens de 20 e poucos anos que viajavam da sua casa no sul da Califórnia para Tijuana, no México, para ir às compras de Natal naquele dia. Quando elas voltaram para o carro delas, elas notaram que parecia um filhote de cachorro. Parecia apenas um chihuahua pequeno. Ele estava se contorcendo lá na sarjeta e elas podiam dizer que ele estava com muita dor. Sentindo pena, elas pegaram, colocaram no porta-malas de seu carro. Iam levá-lo para casa. Não queriam que a patrulha da fronteira visse. Uma das garotas levou para o apartamento dela. Deu-lhe um pouco de leite, tentando amamentá-lo de volta à saúde. Ela tentou alimentar, mas ele não comia nada. Naquela noite, ela embrulhou em um cobertor, colocou em sua cama com ela. Durante toda a noite, certificando de que ele estava ok. Na manhã seguinte, ele estava pior do que nunca. Ela correu para a clínica de emergência, entregou ao veterinário e começou a descrever os sintomas. O médico parou e disse: de onde você tirou esse animal? Ela pensou que ele estava em apuros por trazê-lo através da fronteira. Ela finalmente disse: bem, doutor, minha amiga e eu encontramos esse pequeno chihuahua na sarjeta, em Tijuana. Ele disse, senhora, isso não é um chihuahua. Esse é um rato do Rio Mexicano. Nem tudo é o que parece. É melhor consultar o senhor. Você não vai querer um rato vivendo na sua casa. Eu estou pedindo a vocês hoje para irem a Deus para a direção diária. Você não vai tomar as melhores decisões se não tiver consultado o Senhor. Não faça como Josué e tente descobrir com a sua própria força. Faça como Davi e indague ao Senhor. Lembre-se, o maná de ontem não é bom para hoje. Se você desenvolver esse hábito de ir a Deus para o maná fresco, eu acredito e declaro que Deus vai levá-lo para o melhor caminho para a sua vida. Ele vai protegê-lo de erros, trazer as pessoas certas e levá-lo à plenitude do seu destino, em nome de Jesus. E se você recebeu, você pode dizer amém hoje?